Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Educação pode votar na próxima segunda-feira projeto que garante transporte escolar gratuito para estudantes de baixa renda do ensino superior. Propostas em análise no Senado podem aumentar participação feminina na política. Propaganda no rádio e na TV referente ao primeiro turno das eleições começa amanhã e segue até 29 de setembro. Boa noite. A Comissão de Educação deve analisar na próxima segunda-feira o projeto de lei que garante transporte escolar para estudantes de baixa renda do ensino superior. O relator propôs que o benefício seja bancado pela União. Repórter Janaína Araújo.
O projeto que determina a oferta de transporte escolar na educação superior é do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e teve parecer lido na Comissão de Educação no início de julho. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, é favorável à medida, mas modificou o texto original para colocar como dever da União garantir o transporte escolar aos estudantes de baixa renda da educação superior. O projeto de Cajuru altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para prever que caberá a municípios e estados a iniciativa de articularem-se com o apoio financeiro da União para ofertar o benefício. Mas Paulo Rocha aponta a ameaça para as finanças municipais e estaduais.
Mantida e aprovada a atual redação do projeto, entes subnacionais podem ser instados a assegurar tal oferta, precisamente sob o pretexto de que a União já faz a sua parte com os repasses para a educação básica. Desta forma, corre-se o risco de que a atribuição da nova incumbência de garantia de transporte escolar aos estudantes de educação superior crie para muitos estados e municípios uma despesa nova e permanente.
O relator ressalta a preocupação do senador Cajuru de fortalecer a permanência e o prosseguimento de estudos de alunos carentes do ensino superior, buscando aproveitar a logística de transporte escolar já existente para alunos da educação básica. No entanto, Paulo Rocha esclarece o risco para estados e municípios.
A União fica empurrando para os já empobrecidos estados e municípios com a justificativa de que o Fundeb já banca esses repasses, mas o Fundeb banca a educação básica, para ficar bem claro. E este projeto é para solucionar o problema do transporte de estudante de curso superior.
Caso o parecer do relator seja aprovado na próxima segunda-feira na comissão e não haja recurso posterior para votação no plenário, o projeto de lei seguirá para análise na Câmara dos Deputados.
O Dia Internacional da Igualdade Feminina é celebrado nesta sexta-feira. A data é comemorada desde 1973 para lembrar a conquista do voto feminino. No Senado, estão em exame propostas para elevar a representatividade das mulheres na política. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O Dia Internacional da Igualdade Feminina é uma alusão à emenda constitucional dos Estados Unidos que garantiu às mulheres do país o direito ao voto no dia 26 de agosto de 1920. No Brasil, 2022 celebrou os 90 anos da conquista do voto feminino. As mulheres compõem a maioria dos eleitores brasileiros, mais de 52%. Porém, os homens ocupam a maior parte dos cargos eletivos. Um projeto da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, torna obrigatória a participação de ambos os gêneros na composição das chapas de candidatos aos cargos de presidente da República, governador e prefeito.
A nossa participação ainda é muito pequena, comparativamente aos demais países do mundo. A gente tem que mudar e estabelecer vagas de mandato.
Outra proposta, de autoria da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, prevê a reserva de gênero de pelo menos 30% dos lugares para cada sexo na composição dos órgãos partidários.
Em sessão da Comissão de Infraestrutura, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu a derrubada do veto presidencial à indicação de prioridade da bancada potiguar à obra de duplicação da BR-304 na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A rodovia liga Natal a Mossoró. Segundo ele, a obra é estratégica, uma vez que a sua conclusão representará a integração de praticamente todas as capitais litorâneas da região Nordeste por via terrestre em estrada duplicada.
E esta duplicação é muito almejada e desejada por toda a população do Rio Grande do Norte, que é o grande eixo econômico, é a grande ligação interna do estado e seria, inclusive, a primeira BR duplicada do estado, ou seja, pista dupla de Natal a Mossoró, onde ocorrem muitos acidentes, enfim, todo o histórico que a gente sabe dessas rodovias que não são de pista dupla.
Jean Paul Prates explicou que em anos anteriores, representantes do governo chegaram a defender a cobrança de pedágio para financiar a duplicação da rodovia. Para ele, essa medida não é adequada e citou como exemplo o caso da BR-163 em Mato Grosso. A cobrança serviu apenas para arrecadar dinheiro sem que qualquer melhoria fosse efetivada naquela rodovia, disse o senador. Um projeto de lei em análise no Senado pode tornar obrigatória a execução do hino nacional antes ou após a transmissão do programa A Voz do Brasil. A ideia é fortalecer o sentimento patriótico. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto de lei é de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e altera a Lei nº 4.117, de 1962, também chamada de Código Brasileiro de Telecomunicações. A iniciativa pretende obrigar a execução do hino nacional antes ou após a retransmissão do Programa Oficial de Informações dos Poderes da República, conhecido como A Voz do Brasil. Girão lembra que o programa A Voz do Brasil alcança milhões de brasileiros diariamente e a execução obrigatória do hino irá aumentar o contato da sociedade com o símbolo nacional, o que fortalecerá o patriotismo.
Ele resgata ali o patriotismo, o amor pela nossa nação. E esse projeto procura justamente evidenciar isso de uma forma muito flexível, né? Na Voz do Brasil, que está completando 87 anos de existência, e que possa, do período ali entre 19 e 22 horas, com toda a flexibilidade das rádios, a execução do hino nacional brasileiro sem nenhum tipo de prejuízo, né, para outros programas.
A música do hino nacional foi composta por Francisco Manuel da Silva, já o poema foi escolhido em um concurso em 1909 e é de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e se tornou oficial durante as comemorações de 100 anos de independência.
O Senado fez uma sessão especial nesta quinta-feira para homenagear os 70 anos da Rádio Itatiaia, principal emissora de Minas Gerais. Os convidados destacaram o compromisso com a notícia, a cobertura esportiva e o caráter pioneiro do grupo de comunicação. Repórter Roberto Fragoso.
Fundada em janeiro de 1952 pelo radialista Januário Carneiro, a Rádio Itatiaia é reconhecida pelo seu jornalismo, pela cobertura esportiva e pela transmissão de eventos internacionais como Olimpíadas e Copa do Mundo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que pediu a homenagem à emissora pelos seus 70 anos, destacou ainda o pioneirismo da rádio, que foi a primeira a usar satélites para transmissões intercontinentais, a manter programação 24 horas no ar, a cobrir campeonatos internacionais e a transmitir ao vivo para a internet.
Essa dimensão do rádio como parte da vida das pessoas impulsionou a ampliação da Rádio Itatiaia, que se confunde com a história da rádio no Brasil.
O vice-presidente da emissora, João Vitor Xavier, lembrou que mesmo com o avanço da comunicação pela internet, o rádio ocupa um papel fundamental na vida das pessoas.
Antes de ligar para a CEMIG quando falta luz numa cidade, os mineiros ligam para a Rádio Itatiaia. Muitas vezes um clube dá a notícia da venda ou da compra de um jogador nas suas redes sociais, mas é na Itatiaia que o ouvinte liga.
Maior rede de emissoras de Minas Gerais, a Itatiaia é a única a figurar entre as 10 mais ouvidas do país.
Começa nesta sexta-feira, 26 de agosto, o horário eleitoral no rádio e na TV. O tempo de cada candidato e as demais regras foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir das coligações para os cargos majoritários. Repórter Rodrigo Rezende.
A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta-feira. Serão dois blocos diários. No rádio, entre 7 e 7h25 da manhã, e meio-dia e meio-dia e 25. Na TV, a veiculação acontece de 1 da tarde a 1h25 e entre 8h30 e 8h55 da noite. Nas segundas, quartas e sextas, as propagandas são dos candidatos aos governos estaduais, Senado e Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nas terças, quintas e sábados, vão pedir votos os candidatos à Câmara dos Deputados e ao Palácio do Planalto. A propaganda eleitoral no rádio e na TV vai até o dia 29 de setembro e será retomada entre os dias 7 e 28 de outubro, no caso de segundo turno.
Ok, trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.